Agora sim, nós, infelizmente, fomos eliminados. Mas eu também acho que caímos em pé, muito orgulho, e talvez pelos dois últimos jogos, nós merecíamos uma sorte maior no quadrangular, né? Mas o futebol nem sempre, por isso que ele é tão fascinante, nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente gostaria, né? Mas nós vamos avaliar o jogo de domingo com o Brasil lá em Farroupilha e hoje, a União foi superior nos dois jogos, né? Muito superior. E hoje, com toda a dificuldade de montagem do time, com desfalques, olha o que essa rapaziada correu, olha o que eles se doaram, se dedicaram. Eu acho que isso tudo, e eu falei na palestra para eles, vamos fazer pelo nosso eu, o profissional de cada um. Nós temos que ser profissionais, nós temos que fazer valer a nossa trajetória como atletas, como comissão, nós temos que honrar essa camisa que a gente veste, independente do que vai acontecer, mas nós temos que deixar a vida lá dentro. E eles fizeram, tivemos a chance final ali, Germano concluiu correto, bem, infelizmente a bola foi para fora, coisas do futebol.
Daniel, em relação a essa partida de hoje, vimos uma escalação até um pouco diferente das que você costuma utilizar. O mérito do time hoje, acertando, mesmo com praticamente sem haver treino, né? Porque o tempo era muito curto, reflete o mérito que o time teve desde a tua chegada aqui à União Frederiquense?
Eu acho que sim. Mas a minha chegada, e a chegada juntamente com o Hilário e o Zata, a gente só deu ideias para os atletas. Eu sempre falo, não somos, a gente passa as ideias, eles têm que aceitar ou não. Né? E a mudança maior foi nisso, né? A gente procura passar as ideias, procura dar subsídio para eles, para que eles possam executar da melhor maneira possível o futebol ali dentro de campo. E eles aceitaram sempre todas as ideias, jogando bem, jogando mal, mas tudo partiu da comissão e com a aceitação dos atletas. E eles correram risco sempre, sempre. Então, talvez sim, mas o mérito realmente é dos atletas. Eles, eu falei agora ali, já mais ou menos em tom de despedida, a gente não sabe, temos que nos reunir para ver o que vai acontecer para quarta que vem, mas eu falei, é um orgulho, porque é um orgulho muito grande ter feito parte desse curto período, 3 meses, alguma coisa, mas como a gente chegou e como a gente está saindo. Logicamente, triste por não ter alcançado um objetivo, mas muito feliz por ter mudado um cenário de um clube que é um clube muito bom de se trabalhar, diga-se de passagem, com pessoas sérias, mas mudamos totalmente um cenário que era totalmente favorável para algo que era até então, ninguém pensava em chegar no quadrangular. Quando nós chegamos, a preocupação era não vamos cair. E hoje a gente sai do quadrangular, onde entramos, aí volta aquela frasezinha lá que muitos falaram, saco de pancadas. Não vi, em nenhum momento nós fomos saco de pancadas, em nenhuma fase da competição. E mais uma vez, o grupo está de parabéns por tudo que eles fizeram.
Campeonato equilibrado, né? O quadrangular está mostrando isso, exceto os confrontos entre Pelotas e Caxias. O favoritismo que o Caxias tem hoje se deve a isso. Pelotas desequilibrou o quadrangular, Daniel?
Se nós analisarmos pelos números, sim. Né? Lógico, eu não gosto muito de avaliar os outros, eu tenho que avaliar o meu. A nossa derrota em casa, ela foi muito prejudicial para nós. Talvez se nós tivéssemos empatado aquele jogo, já ainda estaríamos vivos hoje. Mas lógico que o Caxias fez 2 vitórias contra um mesmo adversário e aí sim desequilibrou na questão de pontuação, né? Porque se tem um empate das duas, tu tira 2 pontos do Caxias, tem 6, todo mundo está vivo ainda, né? Então, acontece. O Caxias tem uma bela equipe, né, meu? O Caxias foi líder aí, disparado, geral, em todas as fases. Então, é difícil, é muito difícil, é complicado. E a gente hoje fez o 6º jogo com o Caxias. 6º jogo com a mesma equipe. As alternativas, é difícil de tu montar alguma coisa, de tu prever alguma coisa. Hoje eu tenho certeza que o Beto não sabia como a gente ia entrar em campo. Talvez nem você soubesse, né? E a numeração totalmente aleatória ali. Então, eu tenho que puxar a brasa um pouco pro nosso assado, né, cara? O trabalho foi muito bem realizado por todos aqui. A gente só tem a agradecer.
Primeiro, queria parabenizar, já fiz isso fora do ar, mas eu quero parabenizar você e a sua equipe pelo trabalho. E sobre o jogo, sobre o quadrangular, quem sabe comentar um pouquinho, faltou alguns gols para a equipe do União, não conseguiu marcar gols nesse quadrangular. Por onde que passou isso, professor?
Nós marcamos um gol frente ao Caxias lá, né? Se não me engano, acho que foi o único com o Léo. Nós tivemos, no decorrer da competição, algumas perdas significantes, né? Se nós analisarmos ali, até a saída do Alexandre, a gente fazia gol de bola parada quase que sempre, né? Ele era o cara que tinha um bom tempo de bola, e não que os outros não tenham, mas ele conseguia atacar a bola de uma maneira diferente. A gente não fez mais isso, depois que ele saiu. O Léo jogou quadrangular todo sentindo, né? Teve problema no pescoço, depois agora o tendão. É o vice-artilheiro, acho que ele está 2 gols a menos que o Jajá. Então era o homem-gol, e foi o homem-gol da equipe. Fez falta, porque ele jogava descontado todos os jogos. Logicamente, talvez um pouco mais de opções de homem-gol, isso daria uma variação diferente para nós. Mas eu não lamento, cara. Eu, sinceramente, eu não lamento. Eu penso o jogo e trabalho o jogo em cima do que eu tenho à disposição. Eu não posso ficar lamentando quem estava, quem não estava. Agora, faltaram gols, sim. Faltaram gols, principalmente nesses 2 últimos jogos e na nossa derrota para o Pelotas. Nós dominamos as ações do jogo frente ao Pelotas, fomos mais efetivos na circulação, na construção, mas pecamos na finalização. E isso aconteceu no quadrangular todo, infelizmente.
Pelo grupo que você teve em mãos durante a competição, o time cresceu de rendimento desde que você assumiu, teve pentagonal, quadrangular. Que nota você dá para o time que você tem em mãos hoje, que terminou, digamos assim, ano 2016 aqui em Frederico Westphalen, no Vermelhão da Colina?
Eu só não dou a nota 10 que a gente não atingiu o objetivo, né? Mas pelo que esses caras mostraram de atitude, de personalidade, de crescimento, de entendimento, de aceitação, porque tudo é uma questão de aceitação às ideias que a gente passa para eles, os atletas tiveram uma evolução, acredito eu, e eu sempre falei na minha chegada para a direção, falei para os atletas, eu venho aqui para ser o treinador, eu vim para ser o treinador, mas também para deixar algo positivo, tanto para clube, para direção, para a cidade, mas também para os atletas. E acredito que a gente conseguiu, nesse período, passar algo produtivo para a sequência da carreira deles, assim como também acredito para a sequência do União. E então, a gente fica feliz. Eu até tomei sem palavras, porque triste por não atingir o objetivo, mas muito feliz pelo que a gente viu na chegada e está vendo o time que saiu hoje de campo.
Daniel Franco, que imagem que leva de Frederico Westphalen, já falando quase que em torno de despedida, porque é natural, né, Daniel? E o que você pensa para esse futuro próximo, quem sabe voltar para o União Frederiquense?
Eu levo as melhores recordações, melhores lembranças, uma porta que me abriu através do Rodrigo Bandeira, eu jamais vou esquecer isso. Eu estava em casa, saí do Novo Hamburgo, estava em casa, tinha uma possibilidade, uma coisa ou outra, mas muito esporádica, nada concreto. E a partir do momento que o Bandeira me ligou, nós falamos, foi questão de 1h30, 2h, eu já tinha acertado tudo com o Celso. Então, o início de trabalho, a gente sempre precisa do apoio de alguém, cara, porque se não tem alguém para te indicar, se não tem alguém para falar de ti bem, se possível, dificilmente as coisas acontecem. Então, o Bandeira lembrou de mim numa situação e os caras que a direção foi aceitou, né? Eu acho que isso é um outro ponto, aceitou e me contrataram. E a gente, eu vim e eu falo sempre, eu vivi cada dia intensamente aqui. Então, eu trago aqui, pro resto da minha carreira, as melhores recordações, os melhores momentos e o início, porque eu considero, pela grandeza dessa competição, o início da minha carreira agora, né? Ah, tive Novo Hamburgo, tive o 15 lá, mas o Novo Hamburgo era copinha, a gente sabe o peso de uma copinha e o peso de uma divisão de acesso. Então, dessa vez sim, essa vez o Daniel começou a engatinhar na carreira. Espero dar uma sequência logo, assim, não sei aonde, não sei o que vem pela frente, mas eu acredito muito na sequência e espero que seja tão boa quanto foi aqui.
Daniel, aproveitando já esse conhecimento, esse começo aqui não é uma grande experiência acumulada, né? Mas como profissional do futebol, tu tens muitos anos e muitos títulos. Aproveitando esse teu conhecimento, quero te perguntar sobre a injustiça que é a fórmula dessa nossa divisão de acesso. E aí, bom, União, a gente está vendo aí as equipes que não vão, que podem não subir, qualquer uma das que suba, as outras que ficam de fora, como é o caso de Pelotas, e podemos citar Esportivo, Glória, Lajadense, que agora estão de volta. Enfim, são tantas grandes estruturas para uma fórmula que permite subir apenas um. Isso é complicado para o futebol. Tu concordas com isso?
Concordo. Para o futebol é complicado, para os clubes, pela questão financeira, e o futebol é muito caro, né? Então, é muito complicado. A gente até entende que foi uma maneira que a federação achou de diminuir o número de clubes competindo na Série A. Mas ele não pensou na Série B, na divisão de acesso, porque tu monta um planejamento para disputar uma competição, a divisão de acesso, onde eram 16 clubes e só um sobe. Olha o custo que tem para o clube. Olha o quanto isso é complicado, porque tu vai ter que contratar os atletas para um mês e meio antes, né? E esse ano ainda tem porém, né? Atrasou o início e prolongou o final. Então, aumentou mais um mês e meio pós a data inicial que era para ter sido o término. Então, isso complica de maneira muito, muito grande. E o União é prova viva disso, né? A dificuldade que o clube está tendo para manter tudo em dia, tudo em ordem. Então eu espero que a federação, porque está na mão dele, né? Está na mão da federação. Possa rever isso, repensar. Ano que vem já sobem dois, já melhora, volta à normalidade. Mas até em questão de apoio aos clubes do interior. Precisa de um apoio maior, precisa de um olhar melhor da federação. Porque... senão o nosso futebol, não a divisão de acesso, mas o nosso futebol gaúcho, ele vai se acabando. Ele tá num momento muito difícil, porque não tem um apoio, né? Não tem um apoio da federação, não tem um apoio dos outros clubes grandes, que vamos colocar Grêmio e Inter, então fica muito largado a sorte de subir, a sorte de disputar o gauchão, e aí tu tem um segundo semestre que tu tem que desmontar todo um time e fechar o clube, né? Eu acho que o clube de futebol, ele tem que estar aberto, independente de como aconteça isso. Tem que estar aberto, que é o futebol que sustenta um clube, né? A gente sabe que tem todo um fator financeiro aí por trás, mas é o futebol que mantém. Só que, ao mesmo tempo, é de se entender os clubes, porque não tem como manter um clube aberto jogando essas copinhas da maneira que é. A federação não dá um aporte, né? Então é tudo pela direção, tudo pelos patrocínios, e aí é uma competição que não é atrativa. Então é de se entender. Então tem que pensar de uma maneira, no meu ponto de vista, de ou mudar a fórmula do gauchão, aumentar clubes, aumentar sei lá como, ou arrumar uma maneira dessas copinhas ter um apoio da federação para que os clubes possam sobreviver também, senão é difícil.